agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Seja bem-vindo a mais um episódio da segunda temporada de Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Você que está nos ouvindo agora, estamos aqui diretamente da Rádio UFSCar 95.3 FM em São Carlos, trazendo as maiores novidades do mundo dos jogos para você.
Eu sou o Binário.
Eu sou o Kleber.
E eu sou o Léo. Galera, vocês já tiveram aquela sensação de se sentir mais inteligente depois de jogar algum jogo?
Rapaz, com certeza. Tem muita gente aqui que fala que jogos só servem pra perder tempo, mas eu tenho certeza que existe algo neles que diz o contrário.
E se eu te contar que ontem mesmo eu estava arrumando meu guarda-roupa e me imaginei jogando Tetris?
Então, ouvinte, se prepare para aumentar seus pontos de inteligência, porque o Por Trás dos Controles vai começar.
No programa de hoje, vamos falar sobre jogos cognitivos. Calma que eu já te explico o que significa. E para isso, trouxemos uma convidada muito especial.
Lívia Cienza, uma mestranda em psicologia aqui da UFSCar, cuja dissertação é na linha da análise comportamental da cognição. Ela é muito interessada na relação entre videogames e habilidades cognitivas sociais. Confesso que estou muito ansioso para essa entrevista.
O nosso programa é resultado de uma parceria entre a Rádio UFSCar e o Fellowship of the Game, o grupo de desenvolvimento de jogos da USP de São Carlos, a gente mesmo.
E agora é hora do nosso jogo rápido, transmitindo conhecimento mais rápido do que o Flash estragando outra linha do tempo.
Jogos cognitivos são materiais, ferramentas e instrumentos utilizados com o objetivo de estimular e desenvolver aspectos cognitivos de uma pessoa. Ou seja, como a pessoa ganha conhecimento. E o mais legal, não importa a idade dessa pessoa. Muitos gêneros de jogos podem ser usados para isso, com destaques de desafio, tais como o teste de Einstein ou a hora do Rush. Já que eles apresentam problemas que te fazem pensar, levantar hipóteses, testar, experimentar, contribuindo assim com o desenvolvimento do raciocínio lógico, do planejamento e da atenção. Temos também os jogos de tabuleiro, batalha naval, xadrez, os quais apresentam diversos objetivos e envolvem participação de ao menos dois jogadores que devem se esforçar ao máximo para vencer o adversário ou resolver o objetivo apresentado. E, não menos importante, jogos cognitivos eletrônicos, que propõem desafios de memória, raciocínio lógico, cálculo, criatividade, resolução de problemas e atenção. São jogos simples que vão aumentando a dificuldade conforme o jogador aprende. Grandes exemplos de jogos cognitivos são Portal, The Witness e Braid. Jogar esses jogos estimula o seu cérebro a se reorganizar e melhora sua habilidade em muitas outras tarefas do dia a dia, como fazer as malas de uma forma eficiente para sua viagem, organizar espaço na sua casa, até encontrar o caminho correto em um local desconhecido. Além disso, jogar também pode contribuir para a interação social e colaboração entre os jogadores, ao colocá-los em situações que precisam adequar seu comportamento e os fazendo lidar com algumas frustrações que vêm com a derrota. Jogos de ação como Resident Evil e God of War podem melhorar a atenção espacial e a rotação mental de imagens, dando uma visão mais ampla do ambiente ao seu redor. Também melhoram o desempenho de habilidades visuais e de tarefas que exigem atenção visual, reduzindo a distração e o tempo de reação. Nos últimos anos, os jogos digitais começaram a ser utilizados como finalidades educativas, e com o crescimento do conceito de gamificação e as novas temáticas abordadas pelos jogos, como transtornos mentais, traumas, guerras e outros comportamentos humanos e sociais, a psicologia passou a estudar mais essa tecnologia e a fazer parte do processo de criação de jogos, como em Hellblade: Senua's Sacrifice, um jogo em que você controla uma garota com psicose e que foi desenvolvido diretamente com o professor Paul Fletcher, neurocientista e expert em psicose da Universidade de Cambridge.
Apito árbitro, final do jogo rápido.
Você que está nos ouvindo agora, estamos apresentando Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos.
Chegamos então ao nosso esperado bate-papo e para isso vamos chamar a nossa convidada especial, Lívia Cienza.
Obrigada por estar aqui conosco hoje, Lívia. Tudo bem com você?
Tudo ótimo, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da minha pesquisa para vocês e para todos os ouvintes.
Muito legal. Então, o que é essa tal de análise comportamental da cognição?
Bom, dentro da psicologia, nós temos várias abordagens que são formas de estudar diferentemente a psicologia, formas de conduzir as pesquisas, de compreender como os humanos se comportam, como eles pensam. E dentro do programa de pós-graduação da psicologia, nós temos várias linhas de pesquisa e análise comportamental da cognição é uma delas, que é a abordagem que delimita o meu estudo científico.
E como é a sua pesquisa na área de jogos?
A minha pesquisa começou lá na graduação ainda, com o meu trabalho de conclusão de curso, que foi dentro dessa área, que eu fiz uma revisão para ver o que já existia aqui no Brasil dentro dessa abordagem, dentro dessa relação. E aí eu notei que não existia muito estudo relacionando os aspectos sociais dos jogos e como isso pode influenciar positivamente os jogadores. Então, no mestrado, eu acabei seguindo essa linha e vou fazer uma pesquisa com crianças de 8 a 10 anos para avaliar se os jogos, se as crianças jogando esses jogos, elas podem ter algum tipo de benefício na sua empatia, na forma como elas se relacionam com outras crianças. Vou usar alguns testes, vou usar alguns jogos também para isso, que vão ser três jogos, na verdade. Um jogo mais pró-social, um jogo mais que estimule assim, as crianças a se relacionarem. Um jogo que a gente chama um pouquinho de antissocial, que seria um jogo com algum aspecto de violência, entre muitas aspas, assim, que seria superar algum outro jogador, alguma coisa do tipo. E um jogo que a gente chama de neutro, que seria tipo um Candy Crush, um jogo mais leve. E a gente vai avaliar a criança jogando cada um desses três jogos e como isso vai ter algum tipo de impacto na forma que ela se relaciona com as outras crianças. E assim, resumidamente, é um pouquinho disso que eu vou fazer no meu projeto de mestrado.
É só no Brasil que as pessoas não fazem essa pesquisa ou no exterior fazem?
Então, no exterior, principalmente nos Estados Unidos, eles estão começando essa linha de pesquisa, tá forte, tá recente. Só que aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem tantas pesquisas nessa área, principalmente com crianças. Temos até alguns estudos com adolescentes, adultos, mas com crianças não é tão recente, não é tão frequente achar e encontrar.
Interessante. E quais os benefícios que você espera que essa pesquisa traga? Os resultados dela valeriam para só para crianças ou daria para estender isso para o período de aprendizado completo do ser humano, assim, sei lá, não
Entendi.
Sei como explicar isso direito.
Entendi. Existem várias pesquisas já com adolescentes e com adultos, de fato, e as crianças têm algumas particularidades do período de desenvolvimento delas. Então, a pesquisa seria principalmente para as crianças mesmo, visto que já tem algumas pesquisas com adultos. Só que os impactos dessa pesquisa acadêmica pode beneficiar, por exemplo, as empresas que desenvolvem os jogos nessa temática para crianças, até os pais dessas crianças, os professores, e como eles podem desmistificar um pouco essa visão negativa dos jogos e que, na verdade, eles podem ser usados positivamente.
Atualmente, ressurgiu uma discussão que bem antiga, principalmente com aquela nos Estados Unidos, eu sei que é muito forte, das mães cristãs contra os jogos, essas coisas assim, de que jogos causam violência. Sem embasamento?
Bom, isso é de fato uma dúvida de muitas mães e pais, eu acho, né? Independente de religião, mas acho que tem esse aspecto um pouco moral dos jogos, que às vezes preocupa alguns dos pais. E as pesquisas, elas são um pouco controversas, mas vale sempre ressaltar também para os ouvintes, né, para todos que gostam dessa temática, que todas as pesquisas, elas são de efeitos. Elas não significam que jogar um jogo necessariamente vai provocar uma coisa ou outra, entendeu? O que pode acontecer é aumentar probabilidades de uma coisa ou outra acontecer. Mas assim, os jogos violentos, por exemplo, existem vários estudos aqui no Brasil mesmo sobre jogos violentos, né? Isso é uma coisa que tem sido muito estudada. Mas o que acontece é, pode ser que as crianças tenham comportamentos mais agressivos após jogar jogos? Sim. O que realmente importa, então? Como os pais, ou professores, ou os adultos vão trabalhar com essa criança os conteúdos desse jogo? Então, sentar ali do lado da criança e comentar com ela, olha, isso não é legal, esse jogo faz isso não pode ser feito na realidade. E é isso que, de fato, influencia como a criança vai se comportar dentro do universo real.
E a gente falou aqui, né, desses pontos, talvez meio negativo, mas e os pontos positivos, né? Que a grande pesquisa sua é impacto positivo dos jogos. Quais são eles? Pelo menos um pouco deles, se forem muitos, pelo menos para dar uma ideia também para o ouvinte.
Isso vai depender muito da mecânica do jogo, até da história do jogo, como o jogo foi pensado pelos desenvolvedores. Mas existem muitos estudos que vão falar dos aspectos cognitivos mesmo. Então, memória, tempo de raciocínio, coordenação entre a visão e as mãos do jogador e coisas desse gênero. Assim, é muito amplo essa área. O meu foco realmente é na parte social dos videogames, mas de fato existem muitos estudos e depois assim, posso estar passando umas referências para quem tiver interesse e quiser entrar em contato comigo, eu posso estar passando todo esse conhecimento do que eu consegui estudar até agora.
Você considera que jogos eletrônicos são melhores, piores do que os outros que existem, tipo board games, jogos de tabuleiro, essas coisas?
Eu não sei se eu consideraria melhor ou pior, eu só acho que eles são diferentes na forma de interatividade. Então, assim, o board games podem, por exemplo, estimular muito a criatividade, visto que você não tem uma gráfica, às vezes, por trás. Por exemplo, um RPG, que você tem que imaginar muita coisa. E dentro de um jogo digital, você tem tudo isso dado, né? Mas, por isso que eu digo que não é melhor ou pior, só são mecânicas diferentes. E para uma criança, às vezes, é mais interessante, dá um maior engajamento jogar jogo digital do que um jogo de tabuleiro, por exemplo. Mas a nível de impacto sobre como isso influencia beneficamente, eu imagino que não tenha tantas diferenças assim.
Existe meio que uma ideia que é meio que um tabu no desenvolvimento de jogos, que a ideia de que jogos que te fazem aprender, jogos mais voltados para o mundo educativo, eles são algo necessariamente chato e sem graça. O que você acha disso? Desse pensamento que o pessoal tem?
Eu acho uma grande besteira. Eu acho que no tempo que nós estamos, nessa atualidade dos jogos, não faz muito sentido pensar isso, principalmente agora com o conceito de gamificação, que são formas de você lecionar, por exemplo, matemática, física e matérias que são difíceis para as crianças de maneira interativa, de maneira lúdica, de maneira divertida, mostrando que o conhecimento não precisa necessariamente ser chato. Pelo contrário, as crianças aprendem muito mais quando elas se divertem, e os jogos compõem uma maneira muito eficiente de fazer isso. Então, acho que isso precisa ser um pouco desmistificado.
E a gente citou alguns jogos, né, no nosso jogo rápido, que tem alguns efeitos cognitivos, mas você recomenda alguns jogos famosos, né, os Triple A's, os jogos famosos da indústria também, por efeitos cognitivos, ou uma coisa que não foi estudada ainda e só jogos feitos com esse objetivo?
Existem alguns estudos que vão avaliar especificamente alguns jogos. Então, você tem, por exemplo, estudos sobre League of Legends especificamente, que vão falar, pelo contrário, da comunidade tóxica do jogo, né? Mas sim, existem muitos estudos de alguns jogos AAA específicos, mas eu não tenho necessariamente assim, um contato com esses estudos. Uhum. Mas de recomendação de jogos, assim, infelizmente, né, jogos infantis às vezes parecem um pouco bobinhos e essa questão, por exemplo, da cognição social não tem sido tão incluída em jogos AAA, por exemplo. Não é uma demanda, né? Infelizmente. Mas tem um jogo muito interessante, um jogo indie chamado This War of Mine, que vai trabalhar um pouco essa questão, que é um jogo que vai trazer a questão da guerra e vai ter toda essa imersão do jogador dentro desse ambiente para que ele entenda como as pessoas nessa situação se sentem. É um jogo que eu recomendo.
A gente comentou tanto sobre efeitos positivos, negativos, que na parte mais cognição social especificamente, mas existe também a questão de jogar muito pode trazer uma questão, como que muitas pessoas falam, vícios. Isso daí, o que você acha?
Esse é um problema muito atual. A questão do vício no jogo, mas os impactos do vício no jogador vai depender muito de quem é esse jogador, de que jogo ele é viciado, quanto tempo na semana ele joga e como isso vai influenciar, por exemplo, a vida social dele, como isso vai impactar na escolaridade dele, por exemplo. São várias questões que podem estar relacionadas ao vício. O vício em si, né, não é necessariamente positivo. Apesar de que uma quantidade estendida de horas jogando, por exemplo, pode trazer mais benefícios no que é bom, também pode trazer os malefícios que podem estar envolvidos com o jogo, que é, por exemplo, tirar a vida social de uma pessoa. Falando nessa parte, porque é a minha área de pesquisa, né? Ou interação social entre as pessoas. Mas é algo muito recorrente, é algo que está acontecendo muito e às vezes os pais realmente não sabem como lidar com isso, né? Com os filhos, que seja, ou os universitários, que às vezes têm problemas com essa vida acadêmica, porque eles ficam jogando. E como uma boa psicóloga, né? Eu sempre vou dizer aqui que é indicado terapia também nesses casos. Um bom terapeuta pode auxiliar uma pessoa na questão do vício dela.
Quero fazer aqui a propaganda que a gente vai ter um episódio sobre vício, vamos ter essa discussão. E aí a gente vai a fundo.
Então, Diego. Eu também faço, né, pesquisa na área de jogos e tudo mais, e eu queria saber, na sua área, né, de psicologia, existe uma certa barreira para você pesquisar jogos, como existe um tanto na computação de falar, ah, não é uma pesquisa tão séria, tem alguns problemas, você podia pesquisar outro tópico mais relevante, ou é algo bem aceito já lá? Você pode pesquisar, vai ser uma coisa bem publicada, bem certinho?
Recentemente tem sido muito bem avaliado a pesquisa com jogos, inclusive a FAPESP tem financiado a pesquisa, né? A pesquisa do mestrado tem financiamento FAPESP, porque é uma demanda social muito grande, é uma demanda de mercado, né? A questão dos jogos. E a questão dos jogos que vão além do puro entretenimento. Então, sim, eu acho que dentro da psicologia existe uma área muito grande para crescer ainda essa temática. E eu não vejo tanto uma barreira. Pelo contrário, eu vejo muito apoio nesse sentido.
Legal.
Só vou fazer uma pergunta. Não é necessariamente de jogos, mas tem uma relação com o assunto atual. Que eu já fiz pesquisa e muita gente faz sobre robótica, interagindo com crianças, educação com robótica. E tem uma questão também que, juntando aí, que pode ser que é positivo, é negativo, a criança interagindo tanto com um robô, por exemplo, muitas pesquisas querem que no futuro substituam os professores, esse é o grande objetivo, mas só a interação com um robô pode ser uma causa não necessariamente positiva socialmente. O que você acha?
É uma questão polêmica, né? Mas acho que também é uma coisa que tem que ser começada a discutir, tem que se começar a discutir isso desde já, porque é uma coisa que é inevitável, eu imagino, né? A tecnologia ser inserida na escola. Mas estudando um pouco, né, de cognição social, eu diria que substituir jamais. Eu imagino que a tecnologia ela sempre pode vir para contribuir em vários aspectos, melhorar alguma coisa que está em falta, mas substituir a interação humana eu imagino que seja um aspecto um pouco complicado. Então talvez você possa ter um robô, você possa ter um videogame, você possa ter qualquer tipo de tecnologia, mas isso não vai excluir necessariamente a presença de um outro ser humano ali mediando essa relação, entendeu? Por exemplo, um adulto, mediando a relação da criança com o robô, por trás da programação do robô vai ter um ser humano que vai estar programando essa interação dentro de estudos, né? Eu espero, baseado em estudos científicos. Então, robôs e tecnologia, na minha perspectiva, nunca vão substituir a interação humana. Eles podem vir para contribuir ou talvez tirar um pouco dessa interação, mas eu vejo como algo não benéfico.
Teria muita diferença disso ou muitos... O EAD, né, que é o estudo à distância, o qual teria uma distinção entre os dois, que os dois não têm muita interação.
É que o que define a interação social é uma coisa assim um pouco abstrata, né? Porque não necessariamente você tem que ter a pessoa na sua frente para ser uma interação social. Porque dentro da psicologia mesmo, por exemplo, nós começamos agora a ter terapia à distância, que você pode interagir com o seu paciente dentro de um ambiente online. E isso continua sendo uma interação humana. Então o ensino à distância também é uma questão polêmica, mas que não exclui a interação humana ainda.
Uma pergunta bem interessante, agora pensando, né, nessa interação à distância, não necessariamente humano. Você acha que vai chegar um dia que a gente vai ter chatbots ou outros programas que entendam linguagem natural, processem e respondam, que consigam substituir a interação humana? Porque existe o grande sentido, né, do teste de Turing, que seria uma máquina se passar por um humano e conversar tão bem quanto o humano que você acredita que ela é humano, não importa o que aconteça. Se isso acontecer um dia, você acha, né? Estamos aqui filosofando.
Hipotetizando.
Mas você acha que aconteceria uma certa interação social de verdade entre um humano e uma máquina? Ou você acha que, não, ainda é uma máquina, não rola isso?
Eu acho que isso é uma questão filosófica. o que determina uma interação social. Porque, por exemplo, você tem uma interação social com o seu cachorro. O seu cachorro não é um ser humano, mas... Tem pessoas que vão considerar que sim, é uma interação social, né? Porque existe uma troca de informações, uma troca emocional em algum sentido. Então, assim, eu acho que isso é uma questão realmente muito abrangente e polêmica, e uma questão filosófica que eu não saberia debater, assim, com tanta proficiência, eu imagino.
Foi só pra apimentar as coisas.
Eu quero responder aqui a sua pergunta, eu não sou nem entrevistado.
Então tá, a gente vai entrevistar o Kleber, vamos lá.
Por uma visão mais de programação mesmo, eu acredito que sim, a gente consiga algum ponto da sociedade, que a gente tá bem longe atualmente, a gente vai conseguir sim simular um humano respondendo. Como muita gente já fala, eu acho que sim, a gente vai sim conhecer um robô que esteja capaz de interpretar contexto, de ter uma conversa válida com outra pessoa, mas que nem eu comentei antes, tá muito longe, muito, muito, muito. O nível de longe que a gente tá tipo... O processamento de linguagem natural, que é essa área que estuda tudo isso daí, de linguagem, como interagem, tudo isso daí, tá muito fraca, muito, muito fraca. A gente tá, tipo, muito, muito longe. Uns 100 anos, 200 anos pra mais pra gente conseguir fazer um negócio minimamente decente isso daí. Apesar do que o Google vai lançar, ele mostrou um pouquinho na última conferência grande que eles tiveram, do Duplex, que era um atendente que... conversava com... Basicamente, ele era um robô que ligava pra um estabelecimento e marcava horário pra você. Ele, mesmo assim, ele não era tão inteligente. Tinha partes que ele caía, mas mesmo assim é uma interação absurda. Muita gente pode estar interpretando como isso daí. Daqui a pouco a gente vai perder todos os elementos do... Daqui a pouco vai substituir todos os atendentes, mas não, a gente tá bem longe ainda. Não tema, ainda não vai chegar o Skynet, vai dominar o
mundo. Robôs não vão matar todo mundo, não vai acontecer.
Ainda não, algum dia.
Mas eu acho interessante essa temática, porque justamente por trás desses robôs vai ter um ser humano programando este robô. Ou não necessariamente.
Essa é uma dúvida
da entrevistada.
A questão é, tipo, pensando mais, alguns anos atrás, o objetivo seria mais um... E tem muitas pessoas que ainda fazem isso daí, que é tentar criar... robôs, mas só que mesmo assim tem uma interação humana. Mas chegando à atualidade, a pesquisa tá muito, muito voltada a robôs que aprendam sozinho. Então você basicamente, você só joga ele no ambiente e ele começa a criar, que são o objetivo final disso daí, é criar uma inteligência artificial generalizada, que é basicamente uma inteligência artificial que funciona no mínimo igual a um ser humano, pra mais, em tudo.
Hoje em dia, a maioria das pesquisas que eu conheço que dão certo de linguagem natural são com redes neurais, algoritmos evolutivos, coisas que aprendem sozinha. Então você passa o mínimo de informação possível pra ele e ele vai aprendendo o que é certo e o que é errado sozinho até que ele chega no fim.
Voltando um pouquinho a falar na área de jogos mesmo. O quão grande é o impacto de concentração de uma pessoa num jogo? Porque tem... Antigamente a gente... Acho que até hoje tem um pouco, mas antigamente foi nomeado o efeito Tetris, que era tipo... Todo mundo ficava jogando Tetris adoidadamente. Aí esse negócio ficava tão inerente na sua cabeça que você ficava no mundo real, via um monte de caixinha e esperava ela assim, encaixar e se destruir. Tipo, então a minha pergunta é mais, tipo, o quão imersivo no cérebro um jogo consegue ser? Mais ou menos.
Eu acho que todo psicólogo, na verdade, tem esse problema de ser tudo relativo, né? Mas no fundo, realmente é relativo. Depende da pessoa, depende do jogo, depende de quanto de tempo essa pessoa vai ficar dentro desse jogo. Mas como analista do comportamento, né, que é a minha linha de pesquisa, eu diria que o jogo se torna tão poderosamente um ambiente de uma pessoa que ela faz relações com esse jogo mesmo quando ela não está jogando esse jogo. Ela consegue criar relações com outras coisas do mundo real que a recordem de dentro do jogo. E... eu acho que é isso, mas é realmente muito relativo, é uma pergunta muito abrangente.
Realmente. Mas isso é meio... isso até que ponto isso é maléfico e existe algum lado benéfico disso? Não sei.
Depende, que nem, por exemplo, uma criança que tenha muito contato com os jogos e consiga criar muitas relações com jogos, possivelmente vai ter uma criatividade muito grande. Então, talvez na hora de aprender algum conteúdo escolar, ela consiga criar relações... de conteúdos com jogos, e isso auxilia ela a aprender um conteúdo, por exemplo. E isso eu acho benéfico, muito benéfico.
Lívia, muito obrigado por esse bate-papo esclarecedor. Foi muito bom entender um pouco mais sobre sua pesquisa, que a gente não sabia nada, psicologia inclusive. A gente sabia pouco. E essa conexão que o mundo dos jogos tem com essa área tão bela.
E você recomendaria algum site ou um blog para os nossos ouvintes darem uma olhada sobre o assunto?
Infelizmente, não tem muito conteúdo em português ainda, só na área de gamificação. Quem tem interesse, principalmente professores nessa área, eu recomendo colocar no Google, né? Gamificação, vocês vão achar muitas coisas interessantes. Mas em relação à parte de cognição social, que é o que eu estudo, ainda não tem muito conteúdo em português. Mas quem consegue ler inglês, eu recomendo psychologyofgames.com, que tem muitos podcasts legais em inglês. E também tem um site chamado Ludodimia, que é de uma pesquisadora norte-americana. E eu também recomendo para quem tiver interesse dar uma olhada nesse site e, logicamente, entrar em contato comigo, caso queira saber mais sobre a pesquisa ou sobre a temática.
E sobre isso, qual contato as pessoas podem usar?
Vocês podem me encontrar no Facebook através do nome Lívia Cienza, Scienza. E eu estou sempre aberta a pessoas que queiram saber mais sobre a pesquisa ou mais sobre a temática, recomendar artigos e coisas do gênero.
Muito obrigada pela participação. Até mais.
Eu que agradeço.
E você que está nos ouvindo agora, acabamos de fazer um bate-papo incrível com Lívia Cienza, uma mestranda que sabe muito da análise comportamental de cognição, aqui no Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos.
Muita coisa boa nesse programa, daqui a 2 semanas estaremos de volta na Rádio Psicar 95.3 FM, sempre às 9 horas, segunda-feira, com mais um programa sobre jogos. E para mais notícias sobre eventos de jogos em São Carlos, é só visitar o site do FOG. Acesse lá, fog.icmc.us.br. O FOG realiza diversos minicursos gratuitos e abertos a toda a comunidade. dá uma passadinha no nosso site e veja quais serão os próximos.
E vamos ficando por aqui, por trás dos controles. Esperaremos você na frente do rádio no nosso próximo programa. Muito obrigado pela atenção e até mais.
Obrigado a você, querido ouvinte. Vamos nos desligando e até a próxima fase.
Eu também quero dar tchau. Boa sorte aí, galera.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.